eles compartilharam com a gente, sim.
Beleza, ótimo. Aí eles vão começar a falar sobre o resultado, que é o grande negócio que vocês, né? Vocês querem o resultado. Aí ele começa aqui dizendo: valor medido com o termigrômetro em calibração, quer dizer, o de vocês, média de 4 medições. Se é média de 4 medições, já começa. Aqui não pode ser erro, tem que ser tendência. Mas esse erro é um erro que muitos cometem. Muitos laboratórios não sabem qual é a diferença entre erro e tendência. Mas não sabem porque não foi lá ver o VIN. Porque o VIN diz, mas a pessoa não estuda, então fazer o quê? Tá bom, não sabe a diferença. Mas se isso fosse um problema grande, mas não é, é o menor deles. Aí, como é que ele calcula? Nós vimos lá, calcular a tendência é pegar a média e subtrair do valor do padrão. Ele fez isso, 36 menos 35,1 dá 0,9. Poxa, Alexandre, qual é o problema? Aqui, nenhum. Olha só a incerteza. A incerteza deu alta e isso é comum. Termigrômetro é uma porcaria de instrumento. Vamos falar assim, no português, claro. Todo ele dá incerteza alta, principalmente umidade. Tá bom, então deu 2,6, eu até achei boa, porque podia ser muito pior, mas tá legal, deu alto. Agora vamos para a temperatura. O mesmo problema, a média, não é a média, quer dizer, se é a média...
Vou dar só uma pergunta?
Sim.
Se é 4 medições, por que só tem 3 linhas, então?
Não, são 4 medições no mesmo ponto.
Ah, tá.
Entendeu? Aí ele mede 4 vezes no 36, ou na verdade no 35,1.
4 vezes no 51, entendi.
Esse é o nosso N. Então, isso é muito comum nos certificados, quando o cara fala, medi 3 vezes, é no mesmo ponto. Ele está falando do mesmo ponto. Então, beleza. Agora vamos aqui para a temperatura, gente. Aqui é de doer o coração. Se eu não falasse nada e não escrevesse nada, vocês iam descobrir o problema. Diante do nosso último encontro, vocês já tinham condição de descobrir o problema. Olha só, 14,8 menos 15 dá menos 0,2. Tá certo? Tá certo. Agora, 24,8 menos 19,9 não dá menos 0,2. Dá 4,8. Então, ele faz a conta errada e bota no certificado. E tem mais. Ele repete embaixo o mesmo número. Sabe quando você faz a conta e puxa assim no Excel? O mesmo número repetindo? É isso que parece que fez. Ó. Olha só, 39,8 menos 24,9 dá 14,9. Ele bota 0,2. Só que isso acaba com vocês, porque se vocês seguirem aquele critério, erro mais incerteza, tem que ser menor do que o critério de aceitação, vocês vão estar aprovando um negócio que tem erro 14,9. Eu nem acredito que esse erro seja 14,9. O que ainda é pior, ele deve ter escrito o número errado. Mas vocês querem cair mais para trás? Fotografa essa imagem que vocês estão vendo aqui, esses números aqui. Ó. Fotografa na mente esses números aqui. Agora vamos pegar um outro certificado aqui, ó, que é de um outro instrumento. O número é o mesmo. Sabe quando você faz a calibração num termigrômetro, mas eu tenho 3, aí eu saio copiando os valores para os outros? A sensação é essa. E mais. Olha só. Deixa eu tirar aqui para o cantinho. A mesmo 39,8, mas o instrumento é outro certificado. O valor aqui da umidade, tudo, está diferente, está vendo? 33 menos 35,1 dá menos 2,1. Na umidade, ele faz a conta certa, mas aqui ele faz a conta errada. Eu não tenho explicação para isso. A explicação é, nunca mais quero esse laboratório calibrando nada, porque... É um curioso, sei lá o que é isso. Não faço a menor ideia. Então, é o que eu falo para vocês. Assim, todo laboratório fora da rede é ruim? Não. Só a maioria. É só pensar comigo. Se eu sou bom, se eu sou o Pelé, por que eu quero jogar no Madureira? Compreende? Se eu sou um bom laboratório, por que eu não quero ser RBC? Por que eu não quero ter o carimbo do Inmetro? Por que eu não quero dizer para o mundo da minha qualidade? Não tem razão. A razão é, eu ainda não estou nesse ponto, por isso que eu não quero me meter nisso. Tem exceções? Tem. Tem laboratórios que ainda não tem dinheiro, que ainda está construindo, que ainda está... Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser RBC. O sonho de um laboratório é ser da Rede Brasileira de Calibração ou de ensaio. Né? Esse é um sonho, porque é o ápice. Então, enfim, preste atenção bastante nessas questões do certificado. principalmente no resultado aqui, porque o resultado é... E se eu pegar o outro, tem um outro aqui que é a mesma coisa lá. Olha lá, de novo, 39,6. Parece que ele copia os números e vai jogando. Só que isso para o cliente é a morte, né? Então, esse é um ponto que eu queria falar para vocês aqui. Eu marquei aqui no certificado porque ele fala da rastreabilidade, então eu queria mostrar isso. Olha lá. A calibração realizada em câmera de homogeneidade conhecida, quer dizer, ele está dizendo, eu usei uma câmera, essa câmera criou um ambiente de temperatura e umidade, eu botei o meu padrão lá, é verdade, o padrão marcou e eu comparei com o objeto. Perfeito. Eu digo ainda mais para vocês, essa câmera que ele está usando para fazer a calibração, talvez não seja interesse de vocês, mas é uma câmera que vocês podem comprar e fazer a calibração vocês mesmos, porque vocês são tão fora da rede como ele. Então, se ele faz a calibração, por que vocês não podem fazer? Então, é aquela coisa, quando a gente descobre que eu não preciso ser da rede, eu posso fazer essa calibração. De repente, não é o interesse de vocês, eu compreendo, mas eu só estou dizendo, é possível. É possível porque essa calibração é muito simples de fazer, olhar um, anotar quatro vezes, calcular a média, fazer um menos outro, sabe o erro? E o cálculo de incerteza é que vocês teriam que fazer um curso de cálculo de incerteza, mas não é um bicho papão. Beleza, eu vou sair daqui e vou seguir, né? Mas esse, eu vou mandar para vocês esse certificado que eu marquei, eu fiz conta, eu vou mandar para vocês, eu salvei e vou mandar para vocês. Assim como eu vou mandar para vocês a RDC 47. Eu não vou falar dela agora, não. Vou esperar dar 4 horas. Mas eu marquei umas coisas. Nada de... Claro, não é que tenha erro na RDC, não. Eu não tenho condição de julgar a RDC, não. Eu marquei só assim as coisas que eu acho importantes, os destaques. Eu fiz uns destaques aqui. Eu vou mandar para vocês também. E daqui a pouco eu comento com vocês. Eu vou voltar lá para o nosso... para a nossa apresentação, deixa eu compartilhar aqui, que aí eu volto lá para o nosso PowerPoint. Mas você viu que maluquice, Bruna? O cara calibra com todas as pompas e circunstâncias, faz cara bonita, bota no certificado, está tudo errado. Tem muito disso.
Mas a gente também deixou passar muita coisa, né? Que a gente não fazia uma avaliação criteriosa também dos certificados.
Não, mas o erro um é dele, porque você contratou, pagou o serviço, não foi de graça, ele tinha que fazer direito, né? Claro, tem também de vocês que vocês tinham. Mas, pô, mas o erro número um é deles. Poxa, eu contrato um mecânico para consertar meu carro. Ele faz uma gambiarra. Eu bato com o carro. A culpa foi minha? Pô, foi do mecânico que, pô, ele tinha que fazer o direito, né? Mas eu entendo. Mas isso é um processo, Bruna. Vocês estão buscando melhorar. E isso é que é importante. O ruim é quando a pessoa não busca, né? Poxa, ah, eu faço errado, sei que faço errado, continuo fazendo. Não. Estão buscando. Então, buscar é que é importante. E aí a gente vai, né, melhorando com o passar do tempo. Eu parei aí. Eu parei nesse exercício, eu fiz esse exercício. Aí eu cheguei aqui no termigrômetro, é uma coincidência, mas foi por conta do termigrômetro. Aí vocês chegaram a mandar o relato, o certificado e tal. E aí o que eu vou falar para vocês agora é só chamar atenção para uma coisa que quando eu li a RDC 47, eu comecei a perceber que... E aí eu vou falar isso para vocês já já. Que... Ela divide o conceito de qualificação e de validação. Por que, que eu não conhecia isso? Porque qualificação é um termo que não existe no vocabulário internacional de metrologia. E não existe nos documentos oficiais. Então, uma pequena crítica que eu faço. Pequena crítica, porque a gente tem que seguir a vida. Não adianta ficar criticando sentado lá no meio fio. Os documentos da Anvisa, por exemplo, eles não bebem na água oficial, ou seja, ele não bebe nos documentos da metrologia, que são documentos aceitos internacionalmente. Isso é ruim. Eu vejo que ele bebe em outros documentos também aceitos internacionalmente, que, por sua vez, não vai lá na metrologia. Então, fica uma maluquice, não é à toa que vocês... Eu entendi um pouco melhor a colocação do final da nossa aula, da nossa última encontro. Eu entendi depois que eu fui sentar para dar uma olhada nos documentos, falei, é por isso que eles estão... Por isso que a Bruna perguntou, mas eu qualifico ou valido? Eu falei assim, meu Deus, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Para ele, não é a mesma coisa.
Para a Anvisa, não é.
Exatamente. Bruna, eu trouxe a resposta à sua pergunta. Eu não vou dizer que eu gosto dela, não, mas eu tenho certeza que... E trouxe por quê? Porque eu fui buscar lá nos documentos essa resposta. E tem. Tem, eu acho que é uma maluquice, mas pouco importa. A gente tem que seguir a maluquice, porque nós estamos auditados por isso, né? Não adianta ficar reclamando. Então, mais uma coisa aqui, só para finalizar, aquelas nossos slides que faltavam, que eu trouxe outros, mas os que faltavam, é importante, num desses processos de qualificação, porque aí eu descobri que instrumento de medição a gente qualifica e validação é o processo, e dentro desse processo de validação tem o processo qualificação, ou seja, o meu processo é X, eu vou analisar, eu vou produzir, eu tenho um processo lá de análise grandão, só que nesse processo eu utilizo equipamentos. O que são equipamentos? Eu também fui lá buscar, porque o VIN não diz o que é equipamento, mas eu fui lá buscar. E aí eu já adianto, equipamento é tudo. Sinceramente, assim, tudo que está envolvido na tua produção. Aí eu
Por isso a dificuldade de separar instrumento e equipamento. Né?
É muito doido, porque o VIN diz o que é instrumento e não fala o que é equipamento, mas instrumento é um equipamento. Eu digo assim, para os documentos da Anvisa, instrumento é um equipamento. E digo mais, eu fui olhar na 17.025, que é uma norma muito rígida na área de calibração, ensaio de laboratórios, ela também diz isso. Equipamento é, ela abre parênteses e diz, material de referência, instrumento, as vidrarias, os reagentes que eu já falei. Eu até brinquei, porque eu fui conversar com a Etienne. Etienne é uma professora nossa da SMM, que fez parte do grupo brasileiro que revisou a 17.025. Então, ela conhece muito da 17. E ela falou para mim, Alexandre, eu perguntei para ela de brincadeira, geladeira é equipamento? Ela falou assim, geladeira é um equipamento. Eu falei, e caneta é um equipamento? Porque tudo que envolve o meu processo, eu não preciso ter caneta para anotar as coisas? Então, caneta é um equipamento? Aí ela parou e falou assim, eu sei o que você está dizendo, a definição está muito vaga. Eu falei, está totalmente vaga. É uma definição nota zero, é uma definição lixo, porque é tudo que envolve o que é. Eu sou um equipamento? Eu também estou fazendo parte da análise lá, eu sou um equipamento? Aí ela falou para mim assim, o pessoal da 17 generalizou porque eles não quiseram abrir para especificar as coisas, mas deveria, mas não fizeram. Então, eles botaram tudo lá dentro do equipamento. Então, isso te enlouquece, né, Bruna? Porque você fala, poxa, eu tenho que qualificar os equipamentos, mas tudo é equipamento. A balança, Bruna, é um equipamento. É um equipamento. É um equipamento, exato, que eu chamo de instrumento, mas é um equipamento.
E é por isso que a gente chegou na maior indefinição, porque a gente está escrevendo um procedimento do que vamos qualificar e o que não vamos. E aí, isso, fazer essa divisão no que é equipamento e o que é instrumento já é a parte difícil.
Já é a parte difícil. Bom, a minha pretensão aqui, espero que eu consiga, é trazer resposta a essas suas questões. Porque eu acho horrível o cara estar fazendo um curso e sai com mais dúvida do que entrou. Então, eu vou trazer essa resposta, mas é sempre fazendo destaque que é um bando de maluco que escreve essas RDCs. Vai me desculpar, é gente que, pô, eu vou te contar, hein? Eles precisavam se amparar, se ancorar em documentos mais sólidos para poder construir. E tudo cai no nosso colo. Mas tá bom, tá aqui um termigrômetro, eu estava falando que ele é um instrumento de medição. Aí, naquela ideia, se medir temperatura e umidade é importante para o meu processo, eu vou ter que validar o termigrômetro. Eu vou ter que qualificar, vamos chamar assim. Porque eu percebi que equipamento qualifica e o processo como todo valida. É muito doido isso, mas... Então, esse instrumento eu preciso por quê? Como é que eu sei que eu preciso de um termigrômetro? Porque eu tenho que olhar o meu processo, lá, a minha análise e ver, poxa, a medição da umidade é importante para o meu resultado final. Então, ele tem que ser qualificado. Como é que eu vou qualificar o meu termigrômetro? Bom, boa parte eu já contei para vocês. Eu tenho que ver umidade. Qual é a tolerância da umidade, que a umidade pode variar na minha análise, na minha medição, na minha fabricação? Ah, ela pode variar de 5%. Ah, então eu tenho que ter atenção de que erro, essa é a tolerância. Eu vou dividir isso por quanto? Por 5? Então, meu critério de aceitação caiu por 1%. Então, o erro mais a incerteza do meu termigrômetro não pode passar de 1%. Esse exemplo é ruim, porque você não vai encontrar termigrômetro com erro mais incerteza igual a 1%. Eles têm valores altos. Valores como nós vimos, 2,6% de umidade relativa do ar é só incerteza, 3%. Então, o termigrômetro, se ele for importante no meu processo, eu vou ter que qualificar ele. Aí eu tava. Isso faz parte.
Então, mas aí, por exemplo, usando esse exemplo do termo-hidrômetro, a gente tem as estufas, que na verdade o que é importante no processo são as estufas, se elas estão mantendo a temperatura como deveria.
Sim.
O que a gente considera, né, hoje em dia, é que a gente calibra os termo-hidrômetros para ter certeza de que eles estão dando um valor correto e a gente qualifica a estufa. Então, na qualificação da estufa, a gente faz a medida da temperatura em vários pontos dela, usando um termo-hidrômetro, e aí a gente consegue dizer se ela está realmente mantendo a temperatura para o nosso processo. É isso. Beleza. Que a gente faz.
Joia, aí deixa eu te colocar uma questão. Quem está medindo a temperatura da sua estufa é um termo-hidrômetro? É um aparelho que mede umidade e temperatura ao mesmo tempo? Ou é um termômetro? É um aparelho que só mede temperatura?
Eu acho que é um termo-hidrômetro. Gabi, você pode até me ajudar melhor. Eu acho que é um termo-hidrômetro, né, que a gente tem hoje.
Bru, eu acredito que não. Pelo que eu tenho conversado com o pessoal de Chambers, a gente tem o termo-hidrômetro como um double check, mas tem todo um sistema de sensores mesmo que é acoplado com o monitoramento das estufas. Então, ele fica só para a gente ter um controle visual ali na parte de fora, mas eu acho que o sistema de controle mesmo é por sensor.
Então, acho que o William tá aí, não tá? Ele é de Chambers.
Mas veja só.
Isso mesmo. Exatamente o que o Gabi falou.
Mas então, você tem lá termômetros controlando a temperatura da estufa, ligado a um controlador. Eu tô tentando entender a nossa... Uhum. Que quando a temperatura sobe, esse termômetro, que é um sensor, ele está lendo e ele comunica ao controlador, olha, para de aquecer e tal. Tudo bem. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Nós, aqui do lado de fora, como que a gente sabe qual é a temperatura da estufa? Olhando para um instrumento. Qual é esse instrumento? É um termômetro ou um termo-hidrômetro? Como que eu sei a diferença? Se eu olhar para o visor e estiver medindo umidade junto com temperatura, é muito provável que seja um termo-hidrômetro. Se eu estiver olhando para o visor e só tem a temperatura, é muito provável que seja um termômetro. Vocês já vão entender por que dessa minha pergunta. Ela não é a...
Eles são termo-hidrômetros.
Então, os termo-hidrômetros são horrorosos para medir tanto temperatura como umidade. Eles são medidores de temperatura e umidade, mas eles não são medidores com boa exatidão. Então, o que eu aconselho a vocês? Não precisa trocar. Ou o melhor seria trocar. Mas se não quiser trocar, coloque nessa sua estufa um termômetro. Coloque ele. Controle a temperatura através de um termômetro. Isso é bem fácil de fazer. Basta só conversar com a equipe de instrumentação. Ela acopla um termômetro digital na estufa com facilidade. Por que que eu digo isso? Porque se a temperatura é importante, utilize um instrumento de qualidade para controlar a temperatura. E o termo-hidrômetro, ele não é bom para controlar a temperatura. Ele não é um bom medidor. E aí, mesmo você tendo lá um termômetro que controle bem, o que você vai anotar no papel é qual a temperatura da estufa? 48 graus. Mas é 62. E você anotou 48. Por quê? Porque quem está mostrando para você a temperatura não é um bom instrumento. Então, se vocês perceberem que vocês estão com um instrumento ruim para controlar uma grandeza, que vocês precisam de mais atenção, troque esse instrumento por um outro melhor. Eu já estou adiantando que termo-hidrômetro, eles não costumam ser bons. Então, mas você vai descobrir isso mandando calibrar. Aquele camarada que calibrou, ele mandou tudo errado para a gente. Então, foi um problema, né? Porque se ele calibrar o nosso termo-hidrômetro daquele jeito, quando o erro é, sei lá, 14,9 graus Celsius, e ele diz para mim que o erro é 0,2, aí ele, se a informação me chega errada, eu vou tomar uma decisão errada, né? Então, essa questão do instrumento é muito importante, porque se a gente não conhece um pouco dos instrumentos, a gente não consegue dominá-los, entende? Esse que é o ponto. Então, por isso que eu venho falando de instrumento com vocês, porque como é que eu vou qualificar uma coisa que eu não conheço? Quando eu digo não conheço, não é conhecer profundamente como um metrologista, um instrumentista, mas é conhecer basicamente. Então, eu estou trazendo aqui algumas dessas informações para vocês. E eu sei que isso não é uma coisa que a gente adquire de um dia para o outro. A turma não conhece metrologia. Não necessariamente, mas ela conhece bastante instrumento. Aí, se você precisar, assim, poxa só, que instrumento que eu coloco nessa estufa para medir temperatura com uma melhor exatidão, com erro pequeno, com incerteza pequena? Aí o cara da instrumentação vai falar, bota um PT100 a 4 fios, que é o padrão, é o ótimo instrumento que existe para medir temperatura. Aí a gente compra lá e bota, ele mesmo coloca, eles conseguem fazer isso. Então é só uma dica que eu estou falando para vocês, assim, que se quer medir bem temperatura, não invista num termigrômetro, ele não é bom medidor de temperatura.
Ale, só para... Eu não sei se você entendeu muito bem assim, o que eu quis dizer, na verdade. As estufas, elas têm um software, e esse software tem um sensor, e esse sensor controla as estufas. E os termigrômetros é só para a gente ter uma visibilidade rápida de... Só ter um double check mesmo. Ah, tá, 3 graus.
Entendi. Mas...
Porque a gente usa mesmo para controlar esse sensor da estufa.
E joga assim numa tela de um computador e você fica sabendo, exato, qual é a temperatura.
Exato.
Ah, beleza. Ah, joia. Então, agora, então tá bom. Então, o termigrômetro tá ali só para dar uma olhadinha por fora e tal, mas o que tá realmente controlando não é ele.
Exatamente.
Beleza, joia. Bom, então tá bom. Então você já tem um termômetro melhor para fazer esse controle. Beleza. Aí eu trouxe aqui um pouco dos manômetros. Qual é a minha intenção? Eu peguei alguns instrumentos só para mostrar para vocês que existem questões superficiais no momento e que, se vocês no futuro tiverem essa preocupação, aí precisa aprofundar um pouquinho. Mas muitas pessoas compram manômetro sem saber que o manômetro possui erro máximo. Então, por exemplo, se eu comprar um manômetro da classe A, o maior erro que ele comete, que ele pode ter, é 1,6%. Em toda a faixa dele. Então, o que eu quero chamar a atenção para esse caso? Se eu estiver medindo pressão e o meu critério de aceitação é que a minha pressão não pode oscilar mais do que 1%, eu não posso botar esse manômetro, porque ele por si só já oscila 1,6. É esse ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Aí vocês vão comprar um manômetro errado e na hora de analisar vai falar assim, mas por que esse manômetro não deu certo? Não deu certo por causa disso. Então, se eu quero 1%, aí eu vou no A1, que é 1%, ou eu vou no A2, que é 0,5%. Então, eu estou trazendo isso só para mostrar a vocês que os instrumentos, eles não são universais, eles não são para qualquer coisa. Dependendo do instrumento, ele está adequado a uma situação ou outra. Então, os manômetros também. O manômetro também tem os problemas dele. Então, aonde eu consigo essas tabelas de manômetro que o Alexandre conseguiu aqui? Olha lá, NBR 14.105. Então, uma dica que eu dou para vocês. Poxa, eu quero me meter em analisar as temperaturas aqui dos meus processos. Vai nas normas de calibração de termômetro. Tem várias, várias. Poxa, é um lugar bom de você pegar essa informação. As normas de calibração, elas passam muito características do instrumento. Então, isso vai ajudar vocês. Na internet, tem um monte dessas informações também. Mas as normas, ela é mais completa, né? E aí eu já deixo aqui com vocês. Vocês estão fazendo o curso aqui com a gente. Vão começar o seu processo lá, né, de qualificar, de validar, aquela maluquice toda. Aí vocês estão fazendo e estão com dúvida. O que que vocês fazem? Manda um e-mail para mim. Manda um e-mail para o Robson. Eu tenho certeza que o Robson não vai se opor. Manda um e-mail. Manda para a gente o e-mail. Assim, olha... Não, é... Continuação, 0800, você manda um e-mail e fala, eu estou fazendo assim, o que você acha? Eu acho que está no caminho certo. Não, você esqueceu isso. Porque é muito chato você ficar num assunto sem ter com quem conversar, né? E metrologia é muito solitário, né? Então, podem mandar. Para mim, vocês podem mandar um e-mail e a gente fica trocando figurinha. Eu dou dica, aprendo junto e vamos embora.
Obrigada.
Aqui eu trouxe também, são os manômetros digitais. Eles também têm classe de exatidão. Então, eu só quero lembrar vocês disso, que pega qualquer manômetro e bota lá. Não. Qual é o maior erro que ele pode ter? O manômetro digital classe B. Ele pode errar 2%. Então, se você quiser fazer um controle abaixo de 2%, ele não é bom de você utilizar. O famoso pH-metro. É um outro instrumento, gente, que vocês têm que ter muito cuidado. Por quê? Porque o que tem de pH-metro que não vale nada na praça, não está no gibi. E muita gente pensa assim, poxa, se ele está lendo aqui o pH com duas casas, é porque a incerteza dele está na segunda casa. Isso é uma coisa que eu mostrei para vocês. Isso é uma verdade. O que não é verdade é se realmente ele lê com duas casas. Porque aí é que eu... Não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês. Tem instrumentos que leem com duas casas, mas quando você manda calibrar, você descobre que a incerteza está na primeira. Qual é a conclusão que você vai ter desse caso? O fabricante me enganou. Ou seja, o fabricante botou no display duas casas, mas o instrumento só tem sensibilidade para uma casa. Como que a gente vai descobrir se o fabricante está enganando a gente? É muito difícil. A gente só descobre depois que compra o instrumento. Mas eu trouxe para vocês umas dicas. Dica número um, pegar o manual do fabricante. Então, por exemplo, esse pH-metro aqui, o fabricante diz assim, ó, precisão. Precisão, a gente, se o fabricante não usou o termo errado, precisão é dar a entender da incerteza. E quando ele fala acurácia, dá a entender do erro. Tomara que ele não chame precisão de erro. Então, é aquilo que eu falei. Quando a gente usa os termos errados, a gente influencia quem está do outro lado a tomar decisões erradas. Mas se ele chamou precisão do que ele deveria chamar, precisão seria incerteza, ele está dizendo que esse pH-metro tem uma incerteza de 0,01. Se eu mandar calibrar, eu teria que encontrar uma incerteza 0,01, 0,02, pelo menos. Se ele estiver mentindo, eu mando calibrar e encontro uma incerteza 0,1 e quebra a cara. Então, como é que a gente vai descobrir isso, se eu estou comprando o instrumento correto? Eu volto a dizer, é bem difícil, porque se o manual fosse a verdade, eu faria para vocês, siga o manual. Mas o manual, muitos deles são mentirosos. Então, se eu tivesse que comprar um pH, eu, Alexandre, que não conheço nada de pH-metro, se eu tivesse que comprar um pH-metro, sabe o que eu faria? Eu ia escolher os principais fabricantes desse instrumento. Como? Eu ia começar a colocar no Google pH bom, quem fabrica bem pH, e aparece. Pou, pou, pou. Aparece também bandido no meio, mas aparece gente correta. Pou, 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 pou. Aí eu ia lá no site deles, ia começar a olhar o site, ia começar a olhar o manual, para não comprar o instrumento errado, porque depois que a gente compra, não tem mais o que fazer. Então, ele está dizendo aqui que a resolução é 0,01, e a precisão é 0,01. Faz todo sentido. A precisão, entendendo ela como uma incerteza, geralmente está na mesma casa da resolução. Mas ele pode estar me enganando. Eu nem estou dizendo que esse que está na foto aqui engana. De repente, não engana. Ele tem cara... O fabricante é muito bom. O Raul é um fabricante importante na área de balança, então ele deve ter também um pH-metro de boa qualidade. Aí eu trouxe outro que traz umas especificações. Olha, ele de novo usando a palavra precisão, que nos remete à incerteza. Ele dá lá tanto em milivolt, em temperatura, mas ele já diz, ó, melhor do que 0,02. Então, o que, que eu estou imaginando? Quando eu mandar calibrar, vai estar em torno de 0,02, pode ser um pouquinho maior do que 0,02. E ele dá outras características aqui, ó, a solução tampão, que é um opcional que a gente pode comprar e tal. Então, é muito importante. Ó, a linearidade, ele não informa a linearidade. Ele não informa a exatidão. A repetibilidade, ele não informa. Quando o manual não te dá essas informações, é um mau indício, né? Você começa a pensar assim, poxa, esse não é um bom manual. Então, fique atento a isso, porque antes de eu validar e qualificar qualquer coisa, eu tenho que ter um bom instrumento, porque se eu tiver o instrumento errado, nada me adianta. E aqui eu trouxe rapidamente um assunto que não é o tema central do nosso curso aqui, mas é um assunto que eu queria chamar a atenção de vocês para o futuro, que é a questão da verificação intermediária. É importante vocês fazerem verificação intermediária. E existe verificação intermediária de balança, de termômetro, de manômetro, de tudo, de pH-metro. A verificação intermediária, nós já conversamos, entre uma calibração e outra, eu vou checar. Para checar se o instrumento está funcionando bem ou não, se ele continua com o mesmo erro que apareceu lá no certificado, eu tenho que checar com um padrão. O ideal era vocês adquirirem padrões para temperatura, padrão para isso, para aquilo, padrão para balança e tal. Eu sei que na prática não é muito comum a gente sair adquirindo padrão, porque os padrões são caros e o negócio de vocês não é metrologia, né? O negócio de vocês é produzir lá os produtos de vocês. Então, mas tem algumas áreas que vocês poderiam investir e de repente já até possuem. Por exemplo, na balança. Balança é muito chave no processo de vocês. Compre um joguinho de massa padrão, nós já vimos até um pouco sobre isso. Isso vai ajudar vocês a fazer a verificação da balança. O pH-metro, por exemplo, se comprar umas soluções certificadas, umas soluções que vocês têm um certificado da Rede Brasileira de Calibração, dizendo quanto que vale o pH daquela substância, e você checar todo dia que você for usar o pH-metro, por exemplo, vai checar o quê, Alexandre? O erro. O que, que é o erro? Poxa, o certificado diz que o valor do pH dessa substância aqui é, sei lá, 6,5. Eu vou botar lá no meu pHmetro para ver. O meu pHmetro lê 7,8. Essa diferença do que ele leu e o padrão, a tua referência, é o erro da sua medição. Será que esse erro é um erro compatível com o erro que está lá no certificado? Ah, é. Beleza. Então, tá bom. Ah, não. O erro está muito maior do que está lá no certificado. Opa, o meu pHmetro está derivando. Ele está piorando com o tempo, que é o que acontece com todos os instrumentos. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tirar ele de circulação. Se ele tiver um ajuste eletrônico, eu tenho que fazer esse ajuste. Se não, eu tenho que mandar ele calibrar. Pode ser que eu tenha que mandar ele para fazer uma manutenção. Então, a verificação intermediária é muito boa. Eu trago uma brincadeira aqui, que é o seguinte. O camarada calibrou uma balança em 2009. E aí o erro foi 0,2 miligramas. Depois, ele calibra de novo um ano depois e encontra o erro 5 miligramas. Muito maior. O critério de aceitação dele era 0,5 miligramas. A balança está reprovada para o critério de aceitação dele. Lembra, o critério de aceitação é aquilo que o erro mais a incerteza não pode ultrapassar. Só de erro já ultrapassou. Então, eu vou reprovar essa balança. Mas eu só descobri isso em 2010. E eu estou usando essa balança desde 2009. Ou seja, há um ano eu estou aprovando os meus produtos dentro da minha empresa com base nessa informação, 0,2 miligramas, quando, na verdade, ela mudou. E mudou que mês? Eu não sei. Então, se eu não fizer verificação intermediária, eu não descubro quando é que a balança, por exemplo, mudou as suas propriedades. Então, invistam em verificação intermediária. Se você não tiver um padrão, por exemplo, em temperatura, poxa, eu não tenho um padrão aqui no meu laboratório. Cata no teu laboratório o termômetro que tem o menor erro e a menor incerteza. Tu olha no certificado dele. Pega ele. Quando você pegar esse termômetro, você tira ele de circulação, guarda lá no armário e chama ele internamente do seu padrão. Ele não é um espetáculo de padrão, mas ele é o melhor que você tem. Ele pode te ajudar a fazer uma verificação intermediária. Você vai medir alguma coisa, tá lá, coloca o seu termômetro e vai e coloca o seu padrão e compara. Faz um banho de gelo. Banho de gelo é muito fácil de fazer no laboratório. Você pega lá 2/3 de uma garrafa térmica, 2/3 de água destilada e 1/3 de gelo picado. Não, 2/3 de gelo picado e 1/3 de água destilada. Você faz um banho de gelo maravilhoso numa garrafa térmica. Aí você pega uma rolha, bota em cima da garrafa térmica, faz um furo por onde você vai colocar os dois termômetros. Então, tem truques para a gente fazer checagem, né? Na verificação, não avaliamos a incerteza de medição. Vocês não vão calcular a incerteza, só vão descobrir erro. Se vocês quiserem descobrir outra propriedade, a linearidade, aí vocês vão ter que checar em pelo menos 3 ou 4 pontos para fazer aquele gráfico que eu mostrei para vocês de linearidade.
Olê, então, isso é sinônimo de aferição?
Não. A aferição é um termo que está em desuso porque ele não aparece mais no vocabulário de metrologia. E hoje eu não sei te responder o que é aferição, porque esse termo ele está em desuso. Aí eu cheguei a comentar para vocês, lá no passado, que vocês devem evitar de usar essa palavra aferição, porque ela não tem respaldo nos documentos de metrologia. É uma palavra, uma expressão muito usada no Brasil, nos anos 50, 60, 70. E o pessoal, os antigos, usavam essa palavra, essa expressão aferição, às vezes querendo usar como sinônimo de calibração, às vezes usando sinônimo de verificação, que é o que nós estamos conversando, às vezes usando sinônimo de medição. Então, eu cheguei a comentar para vocês, no último encontro nosso, é muito comum na televisão você ver assim, olha, agora nos shoppings, os shoppings são obrigados, a cada cliente que entrar, ter a sua temperatura corporal aferida. O que ele está dizendo? Ter a sua temperatura medida. Ok. E aí tem pessoas que conversam com a gente e falam assim, esse termômetro já foi aferido? Ele está querendo dizer, esse termômetro já foi calibrado? Então, para o mesmo nome, aferição, eu estou usando medição, eu estou dizendo que é calibração e, às vezes, tem pessoas que estão dizendo que é verificação. Como essa expressão ela não tem uma definição no vocabulário internacional de metrologia, os metrologistas não usam essa palavra. Toda vez que você ouvir uma pessoa falar a palavra aferição perto de você, saiba, ela não conhece metrologia, porque se ela conhecer, ela não fala mais. Essa palavra é maldita na metrologia. Por que ela é maldita? Porque ela não tem respaldo, ela não tem expressão. O VIN, inclusive, menciona. Evite essa palavra. Porque ela não tem respaldo, ela não tem definição. É como se eu usasse um termo que ninguém definiu. E é isso. Mas eu sei a história dessa palavra. No passado, a gente usava muito essa palavra, né? Então, historicamente, o brasileiro e o português utilizam essa palavra. A Europa, que é o berço da meteorologia, não conhece essa palavra aferição. Então, eles não usam essa expressão. Então, aferição é um termo ultrapassado, é um termo morto e enterrado. Se você quer falar verificação, fala verificação. Se quiser falar calibração, calibração. Se quiser falar medição, medição. É, a gente, esses três termos representam três coisas diferentes, né? Então, mas eu sei que muita gente fala aferição. Nossa, como eu escuto aferição? É uma palavra que eu escuto muito. E ela, a origem dela, muita gente que fala aferição é a turma que veio da instrumentação, que veio da manutenção, que é a origem da metrologia. Aqui eu não posso contar para vocês, porque eu não tenho tempo, mas um dia, quem sabe, eu conto para vocês a história da metrologia no Brasil. Ela foi evoluindo da manutenção. Então, é muito comum você chegar nas empresas e falar, tem um laboratório de metrologia? Tem sim. Aí, tu vai lá ver o laboratório de manutenção. E manutenção não é um laboratório de metrologia. Mas, enfim. Então, a verificação intermediária é algo importante de vocês observarem. E eu trago aqui os destaques, olha. Quais instrumentos de medições devem passar por verificação intermediária? Todos. Porque verificação intermediária e canja de galinha não faz mal a ninguém. Ah, mas todos não dá. Bom, faz a verificação daqueles que são mais importantes no teu processo. Balança é crítico? Vou fazer verificação intermediária. Termômetro, pH-metro, o cromatógrafo, escolhe aqueles que são bem chave e faz a verificação intermediária. Para isso, vocês vão ter que construir um POP, né? Um procedimento de verificação intermediária. Eles são bem simples e é basicamente isso, pegar um instrumento que você vai eleger como padrão e confrontar com aquele que você quer fazer a verificação intermediária. A periodicidade vai depender muito. Como eu falei para vocês, a indústria farmacêutica faz verificação intermediária de balança todo dia. Aqui também, a gente todo dia, quando chega, a gente liga a balança, espera um tempo, coloca uma massinha padrão em cima dela, vê se ela está com muito erro, com pouco erro. Se vocês fazem isso, vocês estão fazendo uma verificação intermediária todo dia também. Ah, não, a gente nunca faz. Então, eu recomendo que vocês incorporem esse procedimento. Aí vocês vão ver, olha, a balança para mim é muito importante, então eu vou fazer todo dia. Ok, eu vou fazer de toda semana, de mês em mês. Depende, essa frequência depende do quanto que aquele instrumento é crítico, né, para você. É, geralmente a gente faz assim, no mínimo uma entre uma calibração e outra. No mínimo uma. Mas se a calibração é de 2 em 2 anos, a gente costuma fazer 4, de 6 em 6 meses. Se o instrumento é um instrumento muito crítico, como balança, que muitas vezes é, a gente costuma fazer todo mês. Tem empresas, dependendo, a indústria farmacêutica faz todo dia. Então, é vocês que vão ter o sentimento de quanto em quanto tempo. Pronto. Paguei o que faltava. Agora eu vou entrar no novo. O novo, 4,20. Não tenho muito tempo para o novo. Mas o novo é o seguinte. Eu fui lá na RDC 47 e peguei algumas informações que eu, pô, estava com angústia daquele negócio. Aquela nossa última conversa me deu angústia. Porque eu falei, meu Deus, mas que papo de qualificação. Eu conheci a validação, assim, né, definida, né? Então, tá lá. Na 47, ela diz, todos os equipamentos, aí abre parênteses. Isso eu peguei literalmente na 47. Todos os equipamentos, abre parênteses. Instrumentos, recipientes, utensílios. Utensílios, gente. É equipamento. Instrumento é equipamento para 47? Instrumento é equipamento. Recipiente é equipamento. Utensílio é equipamento. O que é utensílio? Utensílio é tudo, né? Porque utilizados no processo de amostragem que entrarem em contato com os materiais devem estar limpos, sanitizados, quando aplicável e papapá. Bom, mas eu peguei esse termo, essa expressão, esse parágrafo, por quê? O que é equipamento para RDC 47? É tudo que está envolvido no seu processo. É claro que eu brinco dizendo, então a minha caneta também é... É claro, a gente não vai validar, qualificar a caneta, mas... Então, a crítica que eu faço, quando a definição ela é fraca, ela é genérica demais, a gente dá margem a isso, de eu ficar falando que a caneta é um equipamento, porque eu utilizo ela também para escrever. Mas a gente sabe, né? Deixando as picuinhas de lado, a gente sabe que tudo que estiver envolvido no processo vai ser o meu chamado equipamento, né? Assim, qualificação. Ela diz lá na de 47, qualificação. Agora veja, compare o que ela diz de qualificação e com que validação. É muito parecido o conceito, mas não é igual. qualificação, um conjunto de ações realizadas para provar e documentar que quaisquer instalações, sistemas ou equipamentos, olha, é muito abrangente, né? Estejam adequados, instalados ou que funcionem corretamente e levem aos resultados esperados. Tá bom, então eu tenho que qualificar os meus instrumentos de medição, os equipamentos que os instrumentos estão dentro, sistemas, eu acredito que sejam sistemas informatizados, sistemas também de gestão, instalações, então isso é uma coisa que eu percebi que é bem importante para vocês, onde, como as que características elas vão ter de espaço, de limpeza, de acesso à água, de acesso à luz, de acesso a enfim. E validação. Ação documentada conduzida para estabelecer e demonstrar que um processo ou procedimento conduz necessariamente e efetivamente ao objetivo requerido. Então, o que eu percebo aqui, apesar da definição das duas, na minha opinião, ser muito ruim, mas o que eu percebo? Validação é processo ou procedimento. Qualificação é instalação, equipamentos, sistemas. Então, a sensação que dá é mais ou menos essa que eu fiz aqui, olha. É um esqueminha de você ter um plano mestre de validação, onde você vai ter a qualificação de projeto, né? O que eu preciso ter lá no projeto, as estruturas todas, depois você parte para a qualificação de instalação e qualificação de operação. Isso tudo vocês falaram para mim no último encontro. Na verdade, eu aprendi, eu acho que quem falou isso para mim, como é que era o nome dela? Ela deu uma aula e ela falou sobre isso.
Foi a Nídia, não foi? Ela está aí.
Quem foi?
Foi a Nídia, não foi? Que deu?
Foi a Nídia, eu acho que foi Nídia, é. Eu estava tentando lembrar o nome, eu acho que foi. E que ela falou, olha, na indústria farmacêutica... E é fato mesmo, eu fui fuçar esse negócio, essa maluquice aí de... E é isso mesmo. E aí eu fui mais além. Eu encontrei, se depois que você quiser, Bruno, eu posso passar para você, eu acho que vai ser até interessante, de repente, eu não sei se você também já encontrou, eu encontrei fuçando na internet uma tese, uma dissertação de mestrado de uma química portuguesa, lá numa universidade de Portugal, que ela fez uma dissertação e o tema da dissertação é a qualificação de instrumentos na indústria farmacêutica. Eu não sei se você conhece essa dissertação, essa tese aí, essa dissertação de mestrado. Eu posso passar para você, se depois você num zap assim, me mandar o teu e-mail, eu posso mandar esse material para você. É uma dissertação, tem lá, sei lá, 100 e poucas páginas, e alguma dessas coisas eu trouxe aqui para essa apresentação. Eu gostei muito.
Conheço essa. É bem boa
você
mesmo.
Conhece? Hã?
Eu já li ela, é bem boa.
Então, eu adorei, porque eu aprendi um bocado de coisa lá, porque é um mundo muito... Esse mundo de qualificação é um mundo muito doido, né? Mas faz todo sentido. Então, lá, é ela que diz isso aqui nesse parágrafo. Aqui, ó. As boas práticas de fabricação exigem que os fabricantes identifiquem o trabalho de validação necessário para comprovar que os pontos críticos das várias operações dos processos estejam sob controle. É controle, né? Desta forma, qualquer alteração que possa afetar a qualidade do produto deve ser validada. O primeiro passo num processo de validação deve ser o planejamento do trabalho. É o que ela chama lá de plano mestre de validação. Ela não, depois eu vi que vários documentos chamam. Todas as fases do processo de validação devem estar bem definidas e documentadas. E aí o que eu percebo, né, nessa minha pesquisa aí de olha daqui, validação do processo... É todo esse conjunto, onde você vai ter os equipamentos, onde você vai qualificar, e tem algumas operações, uma metodologia, uma maneira de fazer que também vai ser validada. Essa diferença é uma diferença muito sutil, muitas vezes a gente confunde, mas na minha cabeça hoje, né, vendo esses documentos, eu fiz essa tabela aqui, ó, que é uma tabela resumo, sabe? Qualificação do projeto, qualificação da instalação, fase que pretende demonstrar todos os aspectos de instalação de um equipamento e ou processo em harmonia com as suas especificações. Esse momento aqui é um momento assim, essa balança, ela atende às características necessárias para o meu processo? É a hora de eu escolher os equipamentos e mais as instalações e tudo? definir se elas estão, a fase que pretende demonstrar que todos esses aspectos, por que que eu escolhi esse critério de aceitação, por que que na minha instalação vai ter que ter uma tomada de 220 e outra de 110, por exemplo, por que que eu vou ter que ter uma porta de correr ou não, enfim. Qualificação de operação, fase que pretende verificar se o equipamento funciona de acordo com o previsto. Então, você prevê nessa primeira fase e na segunda você vai checar se ele atende o previsto. Ela, nessa dissertação de mestrado, ela diz, baseado em vários outros documentos, que aí depois eu fui pegar e fui estudar os documentos dela, que ela indica. E aí eu vi que não é uma invenção dela, tem alguns documentos que mostram que você pode pegar a qualificação da instalação e unir com a qualificação de operação, sabe? Fazer um pacote só. Foi por isso que eu coloquei esse vermelho unindo aqui, ó, porque dá para... Se quiser, você pode dividir em três fases ou pode pegar essa primeira e essa segunda e trabalhar como uma fase só. Você especifica e em seguida vai ver se ele atende, se tá atendendo. E a última, qualificação de desempenho, fase que pretende demonstrar que o equipamento funciona para o fim que se destina, a partir do momento em que todas as fases de qualificação estão concluídas, as anteriores, essas duas, e em conformidade. O equipamento ou processo é considerado qualificado. Então, esse foi um resuminho que eu fiz que eu acho que ajuda bastante a dividir, assim, ajuda a gente a atacar o problema, né?
Com certeza.
Aí eu fiz assim, ó, como fazer a qualificação de equipamento? Boa parte tem no que ela diz, boa parte tem outros documentos que eu encontrei, aí eu fui juntando e documentação necessária. Antes de iniciar o levantamento das informações acerca do funcionamento dos equipamentos, que se pretendia, né, que se pretende qualificar, é necessário pesquisar a relação existente sobre boas práticas de fabricação e análise de risco. Então, o que diz aqui, antes de eu começar a iniciar, eu tenho que ver quais são as boas práticas daquele meu processo que eu estou tentando validar. O que diz? Tem documentação que diz, olha, a balança para controlar tem que ser no mínimo de 5 casas. Então, eu tenho que ver se existem essas exigências, né, de como fazer por legislação, uma análise de risco, ou seja, poxa, se eu não cumprir isso ou se esse item estiver fora de controle, qual é o problema que isso pode me gerar? É muito crítico? É pouco crítico? Porque isso vai ajudar eu ser mais rigoroso ou menos rigoroso na minha validação como um todo do processo, né? As instalações e equipamentos devem ser localizados, projetados, construídos e mantidos, tendo em consideração todo o conjunto de operações que vão realizar. Então, ela, por exemplo, nessa dissertação, ela e os outros documentos também, inclusive o RDC 47 fala isso. Você colocou um equipamento lá, tem espaço em torno dele para circular? A rede elétrica que está chegando lá é adequada para ele? Ou seja, se tiver pico de luz, como é que vai ser? Isso é perigoso? Não é perigoso? Existe no break associado? Então, tem toda uma preocupação da montagem, né? Então, as instalações de equipamento devem ser localizadas, projetadas, construídas e mantidas, tendo em consideração todo o conjunto de operação que vão realizar. Ou seja, as dimensões do equipamento e a colocação do mesmo na sala devem levar em conta o objetivo de minimizar o risco e ainda permitir uma boa higienização e manutenção a fim de evitar contaminações cruzadas e influenciar negativamente a qualidade dos produtos. Para garantir que os equipamentos estejam realmente qualificados, é necessário ter em conta os aspectos críticos dos mesmos. Isso, todos os documentos falam muito sobre isso. E é óbvio, né? Então, aquela coisa assim, poxa, eu devo qualificar tudo? De cara, a gente já sabe. Aquilo que for crítico, sem dúvida. Mas tem coisa que não é crítica, mas impacta no resultado da minha medição bastante. Poxa, eu tenho que produzir um produto, o produto tem que ter tais características, mas a característica fugiu muito porque eu não controlei a temperatura. Apesar disso não ser crítico, no sentido, poxa, esse produto vai matar alguém, vai causar algum dano ou alguma coisa, mas ele sai sem qualidade. Então, apesar de não ser crítico nesse sentido, ele tem lá o seu grau de criticidade, né? Então, a gente também tem que se preocupar com ele. Quanto aos aspectos críticos, o que muitas empresas fazem? Ah, eu não vou ficar preocupando em saber o que é importante e o que não é importante, não. Eu vou qualificar tudo. Mas só que tem hora que, poxa, é tanta coisa que fica complicado, né? E mais, isso não é um serviço de uma pessoa só, né? Isso tem que ser dividido lá pela equipe, né? Principalmente do perfil de cada um. Poxa, eu tenho muita facilidade com esse processo, então eu vou trabalhar a validação desse, eu tenho mais facilidade com aquele outro. Isso tudo vai ajudar. Qualquer alteração que ocorra nos equipamentos que possa ter impacto na qualidade do produto final, deve ser formalmente documentada. Sem dúvida. Eu fiz todo esse processo, eu validei os equipamentos, eu qualifiquei, as áreas estão qualificadas, elas estão especificadas, está tudo documentado, tudo a coisa mais linda do mundo. Só que no decorrer da operação, alguma dessas coisas mudam. Muda uma característica do equipamento, ou ele fica com um funcionamento ruim, que pode causar algum dano. Isso tudo é solicitado em todos os documentos, que seja formalmente documentado e que veja qual é o impacto disso, né? Se o impacto é grande, não é grande, e fazer uma intervenção logo. Na verdade, tudo isso é assim, como boas práticas, né? Processo de qualificação. Antes de iniciar a qualificação dos equipamentos, é necessário identificar quais as principais etapas do processo de fabricação que eles atuam. Então, olhar as etapas do processo de fabricação e ver, poxa, aqui entram as balanças. Será que esse momento aqui eu tenho que fazer alguma coisa? Aqui entram os pegâmetros, aqui, enfim. Em seguida, faz-se uma pesquisa e levantamento das informações específicas para cada tipo de equipamento através de referência bibliográfica. É basicamente o que eu estou falando com vocês, só que em cima, não de referência bibliográfica, mas em cima de manual. Mas é óbvio que em referência bibliográfica, de uma maneira geral, vai ajudar. Então, se eu quero definir, qualificar um equipamento, o que que a bibliografia fala desse equipamento? É um manômetro? Manômetros se dividem por erro? Opa, então eu tenho que saber quais são os erros máximos de cada manômetro para não botar um manômetro errado aqui. Ah, perfeito. Então, a gente observa que é um trabalho multidisciplinar, porque eu não acredito que cada um de vocês, a Bruna, enfim, a Gabriela, dominem todos os equipamentos. Não é possível isso uma pessoa. Então, vocês precisam dividir esse trabalho, porque senão vocês não dão conta do trabalho. Quem é que conhece bem termômetro, ou pelo menos está afim de passar a conhecer? É a fulana? Pô, então quebra essa aqui, você vai ficar com a parte da temperatura. Quem é que é bom nesse negócio de cromatógrafo, HPLC, sei lá o quê? É você? Então, poxa, você vai abraçar essa causa. E assim a gente vai dividindo. A turma da instrumentação, ela ajuda muito, ela conhece bastante. Pode não conhecer do seu processo como um todo, mas ela conhece dos instrumentos, dos equipamentos. É um pessoal bom para se socorrer, sabe? Pedir um auxílio. O processo de qualificação consiste em elaborar e executar os protocolos de instalação, operação e desempenho dos equipamentos. Isso é bem, bem, bem interessante, esse parágrafo aqui. Aí eu botei em negrito. De forma a facilitar e acelerar a execução, as primeiras duas etapas da qualificação, instalação e operação podem ser englobadas num só protocolo, que é o que eu falei para vocês. Você pode unir num só protocolo essa etapa da instalação e da operação. Como é que eu estou de tempo aqui? Eu não posso... Não, estou bem. Não falta muito, não. Aí eu divido. O que que eu procurei fazer? Eu procurei fazer um passo a passo, porque isso ajuda muito para poder começar a fazer o serviço, né? Então, um passo a passo sobre a qualificação de instalação. Isso que está aqui, eu peguei da tese dela. Ela faz esse passo a passo. Por isso que, Bruno, eu tenho que te mandar essa tese para você, porque, é claro, eu fiz um resuminho e ela fala, olha, ela faz uma coisa sensacional. Eu não tive tempo de fazer aqui com você, mas eu te mandando a tese, ela pega 5 equipamentos, vamos chamar assim, da indústria farmacêutica, amassador de comprimido, não, que ela chama de compactador de comprimido, funil, não sei, são 5. Um mais doido do que o outro. E ela faz a qualificação deles.
Ai, que legal. Então, pode dar de exemplo.
Porra, quando você olhava e falava assim, então ela está preocupada com essas coisas. É claro que os seus podem ter outras preocupações. Mas você vai saber assim a estrada por onde vai andar, entendeu? É muito melhor do que, poxa, eu vou pegar a direita ou a esquerda, né? Então, ali ela dá um norte muito legal. Então, vamos lá. Qualificação de instalação. Ela divide em passos. Primeiro objetivo da qualificação da instalação. Contém informações acerca do objetivo e âmbito do documento. Referências utilizadas, definições de siglas, responsabilidades aplicadas e procedimentos efetuados. Então, esse primeiro passo aqui é o passo onde vai definir esses objetivos. A responsabilidade. Quem é a responsabilidade? Quais são as siglas e tal? A identificação, característica do equipamento a qualificar. Qual é a característica do equipamento? Aí ela sugere. A presença do código interno, ela chama de código interno o que provavelmente nós chamamos de tag ou número de série, alguma identificação do equipamento. A existência de manuais do fabricante, veja, o manual é importantíssimo porque o manual tem as características. Características das conexões elétricas. Será que precisa de 110, de 220? Precisa de uma tomada diferente, tipo 380 volts, que tem muito em indústria, voltagens mais elevadas, e outras utilidades. Precisa de água? Como é que é a saída de água? É meia polegada? É uma polegada? A pressão dessa água é muito ou é pouca? Isso tudo o fabricante diz para a gente no manual, se tiver necessidade de dizer. Às vezes a pressão não influencia em nada. É que tem alguns equipamentos que não podem receber uma pressão forte, né? Materiais. Elabora-se uma lista com todos os acessórios que pertencem ao equipamento. E uma segunda lista com o tipo de materiais de construção que entram em contato com o produto final e que, portanto, podem influenciar a qualidade do mesmo. Então, ela fica preocupada nessa a questão do material, quais os produtos que vão entrar em contato com esse equipamento? Tem algum produto que é contaminante? Tem algum produto corrosivo? Será que esse equipamento, sei lá, se ele é feito numa bacia lá, tem um recipiente de inox? É muito comum ter esses equipamentos, instrumentos assim, com partes em inox. Essa substância que vai entrar em contato, ela danifica com o tempo esse inox? Eu tenho que fazer uma manutenção preventiva disso? Se sim, aponta isso lá no nosso roteiro. Continuando, equipamento. Neste ponto, verifica-se as dimensões do equipamento e a área onde ele ocupa. Eu fiquei pensando nisso e pensando em vocês. Já está tudo ocupado, já está tudo distribuído, provavelmente. Então, o que, que vocês vão precisar fazer? Vão olhar lá e falar assim, esse equipamento está colocado numa área ruim. Isso não está bom. Nós vamos ter que pensar em alguma coisa para mudar esse espaço. Não passa, uma pessoa não consegue nem passar aqui do lado, eu não consigo fazer limpeza e tal. Por exemplo, né? Porque, na verdade, vocês vão fazer. Ela pensa, na dissertação dela, Bruna, ela pensa sempre no fazer do zero, né? Só que vocês estão consertando o carro com o carro andando. É muito mais difícil. Mas é a vida. Utilidade. Verifica se a sala apresenta todas as condições necessárias para um bom funcionamento do equipamento. A temperatura. Precisa controlar? É muito elevada? Essa temperatura elevada prejudica? Umidade relativa, exaustão, precisa ter ou não? Enfim, verifica-se que ainda as especificações técnicas das utilidades, tensão, frequência, potência dos motores, no caso de instalações elétricas, como diâmetro e pressão na tubagem na rede elétrica, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes a pressão pode ser muito alta e isso pode danificar o equipamento. Então, e tem soluções, se vocês conversarem com o pessoal da manutenção, eles colocam redutores de pressão. São bem simples, é uma coisa fácil de resolver, aberta. Só dando só um exemplo, não sei se isso é o caso. A qualificação de operação, aí ela também faz essa divisão. Procedimentos, verificar a existência de procedimentos de limpeza do equipamento, de utilização e de manutenção preventiva. Operação, verificam-se as características técnicas do equipamento e o funcionamento genérico de operações. Então, ele está preocupado com a operação em si do equipamento. Então, aí vem assim, olha, cadê? Ó? Desde a verificação do funcionamento dos comandos existentes no equipamento, incluindo os de segurança do operador. Assim, a gente não quer que o operador, a gente não quer um acidente de trabalho, né? Então, se isso pode acontecer naquele equipamento, naquele instrumento, e tem vários tipos de instrumentos, e atenção total nisso, né? Alarmes sonoros e luminosos. Como o funcionamento de parâmetros importantes do equipamento que possam influenciar o produto final. Será que tem alguma coisa que aquele equipamento, aquele instrumento está medindo que pode impactar o produto final? Caso ocorram desvios aos critérios de aceitação, aí eu cheguei a comentar com vocês sobre os critérios de aceitação. É aquilo que eu estava falando. Para eu poder liberar principalmente os instrumentos, principalmente não, só os instrumentos, o critério de aceitação está atrelado ao instrumento. Eu vou colocar um instrumento em uso, ele atende ao meu critério de aceitação? Só recapitulando, como é que eu descubro esse critério? Ele vai medir que grandeza? Temperatura? Qual é a tolerância da variação de temperatura? 5 graus Celsius? Ok. Eu vou dividir isso por 3, porque o processo está muito sob controle. Beleza. Eu vou dividir isso por 5, porque está mais ou menos, né? Tão sob controle. Ah, então, se eu dividir por 5, dá 1 grau Celsius. Esse vai ser o meu critério de aceitação, 1 grau Celsius. E aí eu tenho que olhar erro mais incerteza do meu instrumento de temperatura lá, tem que ser igual ou menor do que 1 grau Celsius. Se não for, eu não libero esse. Então, isso é um critério de aceitação que vai entrar nessa análise toda que nós estamos fazendo. Porque se eu falar que o termômetro está aprovado para uso, ele está aprovado para uso. Aí eu chego lá e descubro que ele não estaria aprovado para uso, aí isso é uma não conformidade grave. Então, eu qualifiquei ele para uso, mas eu não obedeci à qualificação. Caso tenha utilizado ferramentas como taquímetro, cronômetro, termigrômetros e outros, deve-se adicionar o certificado de calibração dos mesmos. Então, isso é uma coisa que nós já estamos vendo, né? Os instrumentos que são importantes no controle, na medição, eu tenho que mandar calibrar, né? Aí estamos terminando. Análise de risco e qualificação de performance, que é a última, né? A última, se vocês lembrarem lá, eu faço as duas qualificações de instalação e operação, e se tudo passar, eu vou lá para a última qualificação de desempenho ou de performance. Uma vez que os equipamentos que se pretende qualificar estão atualmente bem estabelecidos dentro do processo de fabricação, a análise do desempenho dos mesmos poderá ser feita com base em dados históricos. Isso é uma coisa interessante e é muito útil no caso de vocês, porque ela menciona que a história do equipamento, da fabricação, ajuda muito nessa qualificação. E vocês devem ter uma história grande lá, não só da fábrica de vocês, mas também da matriz e de outras. Então, esse histórico com certeza vai ajudar. Desses mesmos processos de fabricação. Os dados históricos para avaliação de performance dos equipamentos provieram dos registros de lote dos processos de fabricação do setor e também dos relatórios de validação dos mesmos, por forma a escolher os parâmetros mais apropriados para caracterizar o desempenho de cada equipamento, efetua-se uma análise de risco, de modo e efeito de falha, tendo sempre como principal objetivo garantir a qualidade do produto final, sem dúvida. Isto é, avaliar os potenciais falhas do produto. Tudo isso está muito preocupado em fazer direito, né, e evitar essas falhas. Ó, nesta análise de risco, não estão contemplados os riscos provenientes de causas externas intempestivas, como, por exemplo, corte da energia elétrica, ar comprimido, vácuo, quebra mecânica, algum fator externo nessa análise de risco não está contemplado. Mas, dependendo da situação, poderia valer a pena vocês fazerem assim apontar uma medida preventiva caso alguma coisa... Sei lá, eu estou fazendo a fabricação e faltou luz. É tudo bem? Eu sento e espero a luz voltar? Ah, não, Alexandre. Aqui, quando falta luz, entra um gerador automaticamente. Entra mesmo? Entra. Ah, entra às vezes. Às vezes ele não entra, é um problema. Isso tudo também é uma coisa que vale a pena ser analisada, porque pode gerar problemas futuros. Né? Consegui correr e chegar. Olha aí, Bruna. 4h44. Mas se vocês quiserem, a gente pode bater um papinho sobre. Mas eu, com base na nossa última conversa, que eu falei assim, poxa, eu vou atrás desse tema e descobri algumas coisas que eu coloquei aqui.
Não, eu te agradeço muito, Alexandre. Eu acho que obrigada por buscar a informação dentro do que a gente tinha conversado na última parte do curso, né? É realmente isso. Eu acho que é muito como cada regulamentação acaba nomeando as coisas, né? Então fica um pouco confuso até pra gente onde se basear. Mas com certeza eu vou usar esse documento, essa tese que você me passar pra gente desenhar. Vou te mandar.
Você manda teu e-mail lá no zapzinho que eu vou te mandar a tese. E vou te mandar também outros documentos. Por exemplo, tem um documento, eu acho que eu já mandei para vocês. Eu não sei, eu checo, se não mandei, eu mando de novo para você. Mas eu acho que eu já coloquei lá, que é um que fala sobre verificação intermediária de balança. É um documento do Inmetro. Esse documento vale a pena vocês olharem, porque ele descreve o passo a passo de como verificar uma balança. E eu tenho certeza que vocês têm tudo para fazer. Que vocês têm
um padrão. Acho que a gente até faz uma, que deveria ser uma verificação, a gente faz diário, a gente tem os pesos padrões e a gente verifica se eles estão ainda com dentro do peso, né?
Dentro. E aí, nesse documento do Inmetro, ele mostra um passo a passo bem legal de checar a balança, faz tantas medições e vê se o desvio padrão dela é maior do que o que deveria. O documento é legal. Eu mando para vocês. Não, não faz mal a ninguém, né? Então eu mando para vocês, aí vocês olham aí quando tiverem tempo e vou mandar essa dissertação da menina, da portuguesa. A portuguesa fez uma dissertação brilhante, eu vou mandar para vocês.
Manda a tese para todo mundo.
Eu encaminho para vocês também.
Também.
Isso, isso. E pessoal, Bruna e os amigos aí, olha, eu sei bem que esse assunto é muito solitário. Podem contar comigo. Vocês estão falando, estudando lá, fazendo alguma coisa daqui a 39 anos. Eu vivo, vocês mandam. Porque vocês podem mandar daqui a 39 anos um e-mail para mim, eu tagagá. Mas se eu tiver em condições, eu respondo, entendeu? Então não se preocupa com aquela coisa. E eu estou falando, vocês são todos vocês. Então, a Bruna, a Gabriela, a Nívia, todos vocês. Ah, poxa, eu estou com um problema aqui e, puxa, queria conversar com alguém. Será que tu tem uma referência, alguma coisa, um documento que possa ajudar? Manda um e-mail que eu mando para vocês. Tendo, né? Se eu tiver, eu mando. O que pode acontecer, eu falo assim, eu também não sei. Vamos dois procurar. E eu gosto de aprender e estar sempre estudando isso, porque é a minha vida mesmo, então não tem jeito. Então, pode explorar à vontade.
Muito obrigada, viu, Alexandre?
Tá, joia. Pessoal, obrigado a vocês.
Tem alguma dúvida?
Alguma coisinha? Querem falar alguma coisa?
Obrigada por ter ido atrás desse plano aí. Você viu que a gente estava precisando dessa parte aí de validação, qualificação.
É. Eu também gostei, porque eu também acabo aprendendo e o passo a passo foi muito bom. E
sempre dá para aprender mais, né?
Sempre. Puxa, como dá? Como dá? Eu gostei muito também dessa oportunidade aí de aprender um pouquinho mais. Ah, uma informação. Eu mudei a apostila que estava lá, lá que eu digo, é aquele nosso ambiente virtual, aquela... Eu pedi para a Paula trocar por essa apostila agora, porque aí vocês já vão ter ela completa com esse item 7 que eu criei agora, que não tinha na outra.
Obrigada então, por avisar a gente entrar lá.
Tá bom, gente. Um bom final de semana para vocês e obrigado
aí. Você também, Alexandre. Muito obrigada.
Valeu, obrigado. Um abraço.
Obrigada, Alexandre.
Até mais.
Tchau, tchau.
Valeu, Alexandre. Tchau, tchau.
Valeu.
Obrigada, tchau.